A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMISA garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMISA assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMISA, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
E em um dia de intensa volatilidade para as commodities de todas as naturezas, não só as agrícolas, para a soja, terça-feira não foi diferente. Inclusive, esse dia volátil e bastante agressivo aí para o mercado foi resultar num fechamento misto para o mercado da soja na Bolsa de Chicago e com pressão para os primeiros contratos, o que acabou surpreendendo um pouquinho, haja vistas que, se a gente olhar num primeiro momento, a gente ainda tem fundamentos muito positivos para esses vencimentos mais curtos. O contrato julho encerra o dia com 13 pontos mais 25 de queda e valendo $15,74 por bushel. Assunto para a gente entender melhor com o seu Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, já conosco aqui no Notícias Agrícolas. Seu Ginaldo, boa tarde, seja bem-vindo. O mercado surpreendeu nessa terça-feira, não?
Verdade, Carla. Boa tarde, amigos, Notícias Agrícolas. Vamos começar falando um pouquinho. O mercado começou bem, veio de uma noite mais tranquila, um pouco de volume durante a noite, mas logo em seguida nós tivemos na parte da manhã, às 10 horas da manhã, o anúncio de vendas extras de 1 milhão 360 mil toneladas de milho safra 21-22 para a China. E o mercado então ganhou força, o milho subiu, aí a soja subiu, bateu ali 16,04 e no final cedeu, descendo para 15, nessa faixa de 15,80, 15,74. Muito bem, o que que aconteceu? Começaram a sair rumores, meus amigos, de que a China estaria enfrentando dificuldades com o crush em margem, ou seja, a margem de esmagamento, e principalmente dos meses mais próximos, como junho e julho. E estaria tentando fazer rolagem com os players e os vendedores americanos para receber no futuro. Tudo isso são rumores, mas o mercado sentiu, e o julho começou a cair, e os meses futuros foram cedendo devagarinho e tal, estava aí basicamente na mesma balada, 8, 10 de alta, e começaram a ceder. Bom, no final você viu aí que o contrato de julho fechou aí 12 centavos e pouco, e os outros meses fecharam estáveis para melhor. Isso foi o assunto principal do dia. Mas não, se não bastasse isso, os prêmios brasileiros continuaram caindo. Isso reflete a falta de demanda, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Ou seja, eles tentando rolar a soja, imagino eu, eles tentaram rolar nos Estados Unidos, mas também podem tentar rolar soja brasileira para embarques futuros. Isso foi o que aconteceu. Aí veio naturalmente o clima, e o clima foi considerado um clima favorável para plantio, favorável para as lavouras, e aí começou a pesar. De um modo geral, foi isso que aconteceu, Carla, foi isso que aconteceu, meus amigos, de um modo geral.
Seu Ginaldo, quando a gente recebe esse tipo de informação vinda da China, aqui nós temos que estar atento. O que isso significa se a gente for esmiuçar esses problemas aí com as margens de esmagamento chinesas, que são, a gente tem visto já algumas semanas esse sofrimento dos chineses aí com as margens de esmagamento, e agora esses rumores aí das rolagens. Quando a gente detalha, esmiuça isso, o que há por trás de tudo isso, seu Ginaldo? Ou seja, é o setor de suínos amargando ali preocupações com a peste suína africana? Tem mais motivos para trazerem esse movimento aí negativo para as margens? O que motiva esse cenário, seu Ginaldo?
Você tocou no assunto das rações. Mas as notícias recentes ou um pouco mais distantes falavam que os produtores de suínos estariam reduzindo o, vamos dizer, o montante de farelo de soja nas rações. E parece que isso também está se confirmando, Carla, meus amigos. Há rumores de que os índices de farelo não atingem hoje 10% na composição das rações. É o que no passado era na ordem de 20, 22, 23, e já foi até mais do que isso. Então, isso também é um fator que está pesando. Eu não diria somente a questão de suínos, não. Eu falo também da composição de rações. Agora, se você me perguntar, ou perguntar para alguém qual é a composição, o que que eles estão colocando a mais, se é trigilho, se é outro tipo de grain, de grãos diferentes, eu não sei. Sinceramente falando, nós não sabemos. Mas sabemos que a redução foi grande e isso tem um peso muito grande na composição das rações. Evidentemente, vão utilizar menos farelo do que estava previsto, e isso pesou também, Carla.
Tá. Seu Ginaldo, isto, esse movimento e essa pressão sobre o mercado deste fator tende a continuar ou em determinado momento a China precisa vir ao mercado para concluir as suas compras e estar adequadamente abastecida?
Carla, desde muito tempo que eu venho falando que a China se preparou muito bem, comprou muita soja, principalmente dos Estados Unidos, e que estava, vamos dizer, mal comprada em milho,
Sim.
porque eles acreditavam que iam importar 22 milhões de toneladas, e hoje se fala que a China precisa importar 30 milhões de toneladas de milho, pelo menos. E se eles vão levar 30 milhões de toneladas de milho, eles devem levar 22 dos Estados Unidos e talvez umas 8 mil da Ucrânia, por aí. Já que o Brasil hoje não é competitivo para a China e também tem outros aspectos fitossanitários que o Brasil não pode exportar para a China diretamente. Então, eles precisam de mais milho e vão continuar comprando milho tanto na Ucrânia como nos Estados Unidos. Agora, e essa questão da utilização do farelo na composição da ração, isso para mim é um assunto definitivo. Eles vão seguir até a hora que os preços tiverem altos, né? Porque no passado, qual era o motivo que eles faziam 20, 22, 25% de farelo na ração? O preço. Tá aí? Essa é a explicação, o preço. Exatamente o preço. E hoje é o preço do farelo muito caro, uma tonelada de soja acima de 500 dólares. O que é que vai acontecer? O farelo tem sua participação de 80%. E com isso o farelo está caro. Embora o óleo de soja talvez seja indubitavelmente o componente mais caro. Mas essa tendência é continuar enquanto os preços da soja, do farelo, estiverem altos. Cala.
Seu Ginaldo, o senhor falava também sobre como essas rolagens com os players americanos ainda são rumores. Ou seja, na medida em que isso viesse confirmando e a gente tiver as notícias efetivas disso, a gente pode ver, portanto, mais pressão sobre os preços lá em Chicago e sobre os nossos prêmios aqui.
Carla, isso é tudo. Vamos entender da seguinte forma: esse mercado tem muito do buy rumors, sell facts, né? Contra rumores e venda fato. Dizer que esses rumores se confirmando que o mercado vai cair mais, não é bem assim. Mas nós estamos num período sazonal onde. O Brasil não pressiona. Os Estados Unidos não têm estoque físico. Qualquer compra adicional de qualquer país do mundo vai comprar onde? Nos Estados Unidos. Iria comprar nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, a soja, fisicamente falando, é a soja mais cara do mundo hoje. Se você olhar o prêmio do Golfo, soja custa 80 centavos over Chicago. Se você olhar o prêmio que está no interior e colocar mais o frete para levar no Golfo, esse prêmio passa de US$ 1. Então, a soja americana, indiscutivelmente, é muito cara. A soja brasileira ainda está barata em relação. Hoje você tem prêmios no Brasil de 30, 40 para embarque em julho, under, negativo, né? E nos Estados Unidos custa no Golfo 80 over. Então, olha a diferença de 40 under para 80 over. Se você colocar o preço do interior, ainda é muito mais caro. Então, não tem razão por que os chineses comprar soja nos Estados Unidos, na minha opinião.
Sim.
E o milho americano e depois o ucraniano são os milhos, vamos dizer, mais baratos. Então, eles vão continuar comprando milho nos Estados Unidos, comprando milho na Ucrânia, e soja eles vão comprar quando necessitarem. Evidentemente no Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Pelo menos até setembro vai ser assim. Depois de setembro a história muda. Estados Unidos tem uma colheita pela frente, pode oferecer grandes volumes. Se o tempo continuar tranquilo, favorável, aí são outros 500.
Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, o senhor já, portanto, respondeu aquilo que eu queria entender. Então, é pelo menos até agosto, setembro, quando a gente começa a ver essa transição para os Estados Unidos. E falando sobre a safra norte-americana, seu Ginaldo, quais têm sido as suas primeiras impressões? Temos um plantio avançando muito bem e condições que, neste momento climático, são bastante favoráveis, tanto para os trabalhos de campo quanto para o desenvolvimento das lavouras, não?
Com certeza, Carla, e meus amigos. E com um detalhe muito importante. Você viu que o milho caiu uma barbaridade aí nos últimos pregões,
Sim.
basicamente US 1. Por que que o milho caiu? Porque começou a se falar de um aumento muito grande da área de milho. O USDA, de cabeça, eu me lembro, se eu não me engano, foi 91,9, uma coisa assim para milho. E começou a se colocar mais 5, 6 milhões de acres no milho. Aí você vai dizer, vai reduzir a soja? Não. Soja estava lá em 86,7, pode ficar em 87, pode ficar um pouquinho menor. Eles têm área para isso, aumentar a área do milho. Então, por isso que o milho pesou mais na queda em Chicago do que pesou a soja. Essa foi a razão principal dessa queda. Então, eu vejo que nesse exato momento está indo tudo muito bem nos Estados Unidos. Eles estão plantando e plantaram 81% aí de milho, é acima da média. Plantaram aí 60 e 62, 63% de soja, é acima da média.
Sim.
Tudo pode acontecer depois, né? Naturalmente. Porque nós temos a época de polinização do milho, tem que ter chuva, tem a época da floração e enchimento de vagem da soja, também tem que ter chuva. Por enquanto está tudo correndo muito bem, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Uma coisa tem previsto: as temperaturas dos meses de julho, começa em junho, mas os meses de julho e agosto são muito quentes. Então a gente tem que ficar de olho, porque não pode faltar chuva. E um outro detalhe importante: se faltar chuva, quebrar a safra, aí a história dos preços realmente se modifica.
A gente não tem espaço para quebra de safra nos Estados Unidos esse ano, quando a gente fala de mercado de grãos, né, seu Ginaldo?
Não, Carla, não tem mesmo. E nem na Europa. Está se plantando
Sim.
uma safra muito boa na Europa, de grãos, de modo geral. Então, não tem espaço para quebra, não tem espaço. Não, olha, parece que está tudo muito bem contado, muito bem organizado em termos de preço. Se faltar alguma coisa aqui, dispara para lá. Não, é isso, exatamente isso que nós estamos vivendo nesse momento.
É
A
um.
crise. Aqui no Brasil, nós temos aí ainda um pouco de soja para vender, o produtor não vai vender. na minha opinião, vai continuar vendendo da mão para boca. O prêmio, quando você muda o prêmio para setembro, já é muito positivo, até porque eu já expliquei isso numa vez passada. O spread de tela é muito grande, né? Safra velha com safra nova. Você pega soja novembro aí, vamos dizer, a 14, e pega soja julho, basicamente 16. Então, é uma diferença muito grande. Então, tem que compensar o prêmio, tem que compensar a diferença, de alguma forma. Mas o produtor brasileiro, de qualquer maneira, não vai vender, ele vai levar da mão para a boca. É uma poupança essa soja que ele tem na mão, cara.
É uma postura acertada, então, na sua avaliação, seu Ginaldo. Esse mecanismo que o produtor adotou de realmente usar ali a soja, usar não, né? Empregar a soja como uma poupança diante desses fundamentos e desses direcionamentos que o mercado vem adotando.
Com certeza, ele está fazendo. Já vendeu muito bem soja, vendeu soja no passado, lá distante, a 80, 100, mas o restante ele vendeu a 150, 160, 180, dependendo qual o local que ele vendeu. Então, ele daqui para frente ele não precisa sair correndo, porque também tem que entender que o prêmio brasileiro está muito pressionado agora. Em função também da falta de demanda. A China não está vindo comprar, não está demandando nem soja americana e, por enquanto, não está demandando soja brasileira. Pelo contrário, está tentando fazer rollover, rolar essa soja para frente. Mas eu vejo que nós temos muito pouca soja, cara, e nós temos que chegar até janeiro. Até janeiro, tem o um mercado interno para você, tem tudo isso para fazer, tem a demanda mundial de farelo, a demanda mundial por óleo é muito grande, os óleos vegetais têm estoques muito, muito curtos e os óleos vão dar sustentação aos preços da soja durante um bom tempo.
Seu Ginaldo, como é que está a nossa demanda interna? O senhor citou essa questão. Me preocupa essa situação ainda dessa redução da mistura do biodiesel de 13 para 10%. É um fator que pode deixar mais soja aí para a gente exportar? Ou a gente vai processar essa soja e tentar exportar justamente mais farelo e mais óleo, porque o mercado internacional também está precisando de mais derivados?
Eu acho que isso daí, cara, na minha opinião, vai se esmagar, vai se exportar. Eu não vejo que ninguém vai demandar somente para o biodiesel. Não, eu acho que o mercado vai fazer uma composição justa, tá entendendo os sinais que estão sendo dados. E o mercado internacional precisa muito de vai precisar de farelo, vai precisar de óleo, porque os americanos também não têm farelo para ofertar em grande volume. Você veja que ontem saiu o NOPA, 160,3. Se esperava 168 e alguma coisa, 0,9. Esmagamento menor de 6 milhões também foi negativo. Foi negativo, inclusive, para Chicago. Mas, ao mesmo tempo, ele é positivo porque reduz a quantidade de óleo, a quantidade de oferta de óleo e farelo no mercado. Então, também tem essa questão. Aí você vai me perguntar, por que que um americano esmagou 6, 7 milhões de toneladas a menos? Muito simples. 6, 7 milhões de buchos, perdão, a menos. Muito simples. A margem americana também não está lá essas coisas tão boas, tão maravilhosas como estava há tempos atrás. Então, tudo isso é uma questão de ajuste. O mercado se ajusta. Tem muita oferta, o mercado cai; tem pouca oferta, o mercado sobe, e assim vai. Então, nesse momento, o produtor brasileiro está com a carne, a faca e o garfo na mão, e a carne no prato para se servir tranquilamente. Ele não vai sair vendendo. A demanda chinesa que vai acontecer por soja depois de setembro vai uma parte para os Estados Unidos, outra parte vem para cá, os ajustes vão acontecer. A indústria brasileira precisa abastecer o mercado interno. Eu não vejo que os grandes usuários como de farelo e de rações e milho estão muito comprados. Eu não estou vendo eles comprados, até porque o preço do milho estava muito alto e está alto ainda. Então, tudo isso aí está afetando de uma certa forma e vai ajustando o mercado, vai. É, como diz o mineiro, vai comendo pelas beiradas que daqui a pouco chega lá. É mais ou menos assim.
É isso mesmo. Seu Ginaldo, quando a gente olha para a safra nova, a gente vê que os novos negócios também são bem pontuais, sem grande movimentação do produtor brasileiro. Duas perguntas para o senhor. Isso é um reflexo de uma postura também mais cautelosa do produtor, mesmo diante de preços bem elevados aí para a próxima temporada? E esta também é uma postura acertada na sua análise para a safra 21-22, seu Ginaldo?
O produtor brasileiro tomou esse ano como lição, né? Lição. Ele vendeu soja a 80, porque era um bom preço, vendeu a 90, era um bom preço, 100 era um bom preço. Depois, alguns, não todos, alguns se queixaram que tiveram prejuízo. Quando a gente olha e diz o seguinte: desculpa, não é verdade. Você vendeu a 90 porque o preço era bom, você vendeu a 100 porque o preço era bom. O preço subiu para 180, é muito bom, é excelente. Então você tem 40, 50% para vender, então aproveite bem o final. Alguns nós sabemos que houve calote, está sendo discutido na justiça, alguns maiores, inclusive, com problemas seríssimos, algumas tradings estão brigando em cima de alguns. Isso não é bom, ou isso não é bom para ninguém, porque quando eu vendi, eu me comprometi em entregar. Quem comprou de mim se comprometeu e vendeu, independente de ter o físico na mão. Então, isso é uma engrenagem que vai e volta. Então não é bom esse tipo de calote. Vamos chamar isso é um calote. Isso não é bom, isso aí não é bonito. Imagina você, o exportador brasileiro, vender lá um navio e a soja subiu, ele não manda o navio embora, não carrega. Isso é um desastre, é muito feio, é muito ruim, não é ético, não é tranquilo. Muito bem. Mas o que eu vejo nisso tudo, Carlos, o produtor brasileiro aprendeu a lição. Ele não está vendendo para o próximo ano, apesar de ser um bom preço, porque justamente o pouco que ele vendeu para este ano a preço barato, ele naturalmente sentiu que poderia ganhar mais. Mas o mercado não é sempre assim, você tem que ganhar na média. E eu vejo que o produtor está, vamos dizer, com receio de vender futuros, ter um problema nos Estados Unidos, ter um problema na safra brasileira, e aí os preços subirem muito mais. Eu acho que ele está, de certa maneira, fazendo algo que é, até certo ponto, perigoso, porque ele tem que garantir, no mínimo, um montante que dê tranquilidade a ele para a sustentação dos seus custos no próximo ano. Porque se ele não vender, vamos dizer, 30% da sua soja, que hoje é um bom nível, ele não vendeu e o mercado afundou porque a safra americana começou. E você sabe, o mercado, quando começa a cair, é a famosa cantiga da perua, né? Isso nós, quando aprendemos no trading em Chicago, as coisas eram assim. É a cantiga da perua, todo dia cai um pouco mais. E aí não tem sustentação,
Exatamente.
e você, quando vai ver, o mercado já caiu, eu não vendi, fica aquela história. Então, eu acho, até certo ponto, um pouco perigoso, porque se tudo correr bem, nós já podemos ter visto as altas. Agora, eu não vou dizer para você que nós já vimos as altas. Mas quero dizer que você, que nós, podemos já ter visto as altas. E o mercado começar a ceder, começar a cair, mas não é por aí que ele deve se orientar. Ele deve se orientar em cima dos seus custos. Ah, eu para fazer minha lavoura, ao preço tal, 150 na minha fazenda, eu vou vender 20%, ou 10%, ou 5%, mas vai vendendo, até chegar no nível que ele tenha a tranquilidade de que seus custos estão cobertos.
É interessante que hoje, né, seu Ginaldo, o produtor ele tem ali uma série de mecanismos que ele pode utilizar para fazer essas operações de forma completamente estruturada para fixar os seus custos, travar num preço que ele acha justo e que compense não só os seus custos, mas que lhe garanta uma margem adequada diante daquilo que ele colocou como alvo e ainda assim se proteger de eventuais altas ou baixas do mercado, que é o determinante, né, para ele conseguir, portanto, otimizar esses resultados, né? Ele precisa olhar para isso e fazer uma boa gestão do seu risco, né?
Com certeza. E o mecanismo existe. Existem opções de put, existem opções de call, existe a trading também, que ele pode vender para trading. Então, ele pode utilizar mecanismos que ele pode simplesmente fazer o seu hedge daquele montante que ele precisa fazer, não faz de tudo, mas fazer o seu hedge. Por que que o produtor americano não quer nem saber? Ah, soja, eu chegou lá a 10 dólares, é mais ou menos a ideia. Nós estamos em preços atípicos, né? Eu estou falando dos preços normais. Aí chegou a 10 dólares, eu estou vendendo aqui, eu vou produzir 20 milhões de bushels, eu vou vender 3 milhões a 10 dólares. Ok, a 11 dólares eu vou vender mais 3. E assim vai. Então ele faz a média dele. Depois, quando o mercado cai, porque evidentemente tudo que sobe vai ter que cair um dia, e tudo que cai demais também vai ter que subir um dia também. Então, quando o preço cai, ele tem a opção de ir lá, levantar, botar o dinheiro no bolso daquilo que ele fez e vender o físico. É isso que funciona, né? Então a
Exatamente.
gente tem que olhar esses mecanismos, sim, Carla, sim. E o Brasil está ficando competitivo, tem mecanismos aí para você fazer seu hedge e dar sustentação ao seu negócio.
É isso mesmo. Seu Ginaldo, agradeço muito pela companhia. É sempre bom ter o senhor conosco aqui no Notícias Agrícolas. Ainda mais num dia tão confuso para o mercado, o senhor com explicações muito práticas e, como sempre, de uma forma muito didática e com a gentileza que lhe é muito peculiar. Muito obrigada, seu Ginaldo. Sempre bom ter o senhor aqui.
Carla, muito obrigado a você. Um abraço aí para o João Batista, para o Daniel, para a turma toda aí. E melhoras para o Alex.
É
Tenho
isso.
certeza que vocês, de Notícias Agrícolas, estão sempre em nossos corações. Laboro, quer, gosta e ama vocês. Fiquem com Deus.
O mesmo daqui, seu Ginaldo. Fiquem com Deus, vocês também por aí. Estejam seguros. Até a próxima. Um abraço.
Até a próxima. Outro carinha. Fica com
Obrigada,
Deus.
seu Ginaldo. Seu Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Labora, sempre com muito carinho com a equipe do Notícias Agrícolas, né? Citou aqui a questão do Alex. Vocês viram, né, nesses dias que o Alex estava aqui apresentando os nossos boletins, que ele estava ali com uma espécie de tala, né? O Alex, infelizmente, quebrou o braço, agora está se recuperando, né? Teve que fazer uma cirurgia, mas está se recuperando, está excelente e está ali. Se fortalecendo para voltar o quanto antes aqui para essa bancada, que é dele por direito, né? Esse lugar aqui é do Alex, a gente está aqui só aprendendo com ele todos os dias. Então, fica o recado do seu Ginaldo, a gente estende para toda a equipe do Notícias Agrícolas de melhoras para o nosso Alexander Horta, que a gente já está morrendo de saudade dele, viu? Bom, como pontuou o seu Ginaldo, para a gente entender esse movimento, portanto, de Chicago, pressão sobre os contratos mais próximos, e suporte nos vencimentos mais longos. Há no mercado rumores de que a China estaria rolando algumas compras de soja, para mais adiante, diante dos altos preços e das margens de esmagamento extremamente apertadas e que estão se deteriorando lá na China em função de uma série de problemas. Entre elas, não só problemas, mas mudanças também, como essa questão de menor utilização, menor volume de farelo de soja na composição da alimentação animal. Então, a gente tem essa condição, já foi uma diretriz imposta pelo Ministério da Agricultura da China, Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China. A gente veio dando essa informação, teoricamente isso já está acontecendo e já está impactando no mercado. Como o seu Ginaldo explicou, a China precisa continuar comprando, mas está bem comprada de soja, agora precisa comprar mais milho, que é o que vem acontecendo. A China, em 2 semanas, comprou cerca de 8 milhões de toneladas de milho da safra 21-22 dos Estados Unidos, que é um milho extremamente competitivo agora. Não só compra milho dos Estados Unidos, compra milho da Ucrânia também. Então, olhando mais para o milho agora e menos para a soja, a China neste momento. A demanda da China e essas novas compras que ela vai precisar fazer, pelo menos até agosto, setembro, ela vai olhar para o Brasil. Nós temos prêmios aí para esses contratos mais próximos, aqui no Brasil, base Porto, de 30 a 40 centavos negativos. Ou seja, olha para Chicago, menos 30, 40 centavos é a nossa soja. Enquanto no Golfo, lá nos Estados Unidos, os prêmios estão 80 centavos acima de Chicago, o que encarece ainda mais a soja para os chineses, ou seja, quando a gente fala de soja, o nosso produto ainda é mais atrativo. Mas a gente vai precisar, então, entender daqui para frente qual vai ser esse comportamento de novas compras da China para o mercado. Ao lado disso, a questão climática nos Estados Unidos, obviamente, tem a sua influência. Estamos em pleno mercado climático, o plantio caminha bem, as condições são favoráveis para o desenvolvimento das lavouras, mas o seu Ginaldo já nos chama atenção para a questão das temperaturas entre junho e julho, principalmente julho, ou melhor dizendo, julho e agosto, que podemos aí ter temperaturas mais elevadas. Então, atenção, porque não dá para faltar chuva nos Estados Unidos, não dá para quebrar a safra americana e não dá para quebrar a produção europeia, porque já temos uma restrição de oferta de grãos. Quebrou a safra? Tivemos perdas? Zero jogo, vamos entender de novo qual é o ambiente que se desenha para os preços a partir dessa situação. E aí começa também a safra aqui no Hemisfério Sul. Vamos olhar para a safra brasileira, vamos olhar para a safra argentina. Mesmo com todos esses fatores, seguem positivas as contas para o produtor brasileiro. Tanto para a safra velha quanto para a safra nova, temos bons preços ainda sendo formados para o produtor brasileiro. Todavia, ele não está vendendo, não vende safra nova, não vende safra velha, principalmente safra velha, que, como disse também o seu Ginaldo, ele vai fazendo esse escalonamento das suas vendas, vai vender da mão para a boca, vai segurar e usar essa soja como uma espécie de poupança, né? Diante desses fundamentos aí que ainda sustentam as cotações aqui no Brasil. Hoje, só complementando, falamos de Chicago, falamos de prêmios, o dólar hoje voltou a recuar, perde 0,37% para valer R$ 5,25. Nós entrevistamos o senhor Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, para falar dessa questão cambial, e ele pontuou o seguinte: a trajetória de baixa do dólar tem espaço para continuar. No entanto, ela pode ser pontual, isso deve acontecer no curto prazo. Ele falou: não estou convencido de que essa trajetória de queda vá durar muito. Então, nessas barrigadas aí que o dólar dá, aproveite para fixar parte dos seus custos, para tentar otimizar e diminuir os seus custos de produção. Essa entrevista já está disponível também no Notícias Agrícolas para você arredondar e completar a sua análise dessa terça-feira, tá? Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago. Soja fecha no misto, com o julho perdendo US$ 13,25, valendo US$ 15,74 por bushel, perdendo 13,25 pontos. O agosto, US$ 15,21, caindo 4 pontos mais 25. O novembro, US$ 13,99, com uma queda, ou perdão, uma alta de 2,5 pontos. E o janeiro, US$ 13,99, subindo 3 pontos. Preços do milho agora, milho fecha no positivo. A gente tem o julho com US$ 6,58, uma alta de 5 pontos mais 75. O setembro, 5,71, subindo 4,5 pontos. O dezembro, US$ 5,43 por bushel, uma alta de 6 pontos. E o março, US$ 5,49, subindo 6,5 pontos. Concluindo, vamos ver as cotações do trigo agora. O trigo fecha bem próximo da estabilidade. O contrato julho, US$ 6,98, perdendo 1,75 pontos. O setembro caindo meio ponto, fecha a 6 dólares e 99. O dezembro, 7 dólares e 200, com queda de 0,25. E o março, 7 dólares e 700 por bushel, uma alta, nesse caso, de 0,25 no fechamento desta terça-feira lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, mas as últimas informações dessa terça-feira continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Nós voltamos a nos encontrar amanhã. Bom descanso para você. Até lá.